Aqui quem fala é o Alexandre Vuitt, que é editor do jornal Marca, o jornalzinho aí de contenda. E pensando em ajudar aqueles eleitores ainda indecisos, ambos os candidatos a prefeito de contenda foram convidados a fazer uma breve entrevista, um breve bate-papo, para falar um pouco sobre as suas propostas. Hoje eu estou aqui com o atual prefeito de contenda e candidato à reeleição, Carlão Stabak, candidato pelo PMDB. Nascido em contenda, casado, pai de duas filhas. O Carlão trabalhou no armazém que sua família possuía, na localidade de Serrinha, e dedicou parte da sua vida, ou início adulto dela, ao comércio e à lavoura. A trajetória de homem público iniciou-se dentro do Hospital Municipal de Contenda, local ao qual se dedicou em tempo integral, na época em que foi vice-prefeito, tendo sido eleito em 2008, ao lado de Hélio Bossuin. O Stabak cursou o ensino médio no Colégio Marista, internato paranaense, e está em conclusão do curso de administração de empresas enquanto concorre à reeleição. Durante o exercício do atual mandato, Carlão foi credenciado para presidir a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a SOMEC, posição que, segundo o mesmo, rendeu aí oportunidades para que o município recebesse recursos ao longo da atual gestão. Carlão, agradeço a disponibilidade em meio aí à campanha. Se quiser fazer seus cumprimentos para quem for ouvir a entrevista, fique à vontade.
Muito bom dia, é uma satisfação muito grande te receber, Alex. Te parabenizo pela tua iniciativa de entrar nesta profissão tão famosa para nós, que somos os responsáveis pela gestão pública dos municípios. E quero lhes dizer o seguinte: foi uma experiência muito grande ter entrado na vida pública. Quero agradecer pela oportunidade que você está me dando e dizer o seguinte: nós, ao administrar o município de Contenda, procuramos abranger a todas as áreas aonde a população mais precisava. Mas uma das coisas que muito me foi cobrado quando eu era vice-prefeito ainda, na administração anterior, foi com relação à cidade. Eu tenho a certeza absoluta de que a cidade precisava de uma transformação. E num outro programa de rádio, eu falei que minha bagagem política seria espelhada na pessoa do Juscelino Kubitschek, que fez em 5 anos o Brasil, o que era para fazer em 50, fez em 5.
Certo.
E eu adotei uma medida, o que era para fazer em 40, fiz em 4. Não consegui fazer que nem o Juscelino em 4, mas uma grande avançada naquilo que precisava. Mas eu fui buscar, através de pessoas que já administraram cidades como Curitiba, na pessoa de Jaime Lerner, e ele me dizia o seguinte: você tem que começar a cidade olhando para o centro, mas olhando para o interior.
Tá certo. A minha primeira pergunta, na verdade, Carlão, era justamente essa. Seria qual que é o balanço que você faz sobre o seu primeiro mandato, né? Existem coisas que você gostaria de ter feito que não conseguiu? Enfim, qual que é o nível de satisfação pelo trabalho que foi feito? O que que você acha que faltou?
Não existe nenhum administrador público que lhe consiga realizar todos os seus projetos. Primeiro, porque eles são inumeráveis. E segundo, porque nós dependemos, às vezes, de recursos, de verbas que não pertencem ao município. E o que nós precisamos é colocar ao par do nosso povo de contenda é que a cidade precisa de muito investimento. E o que eu não pude terminar no meu mandato foi uma série de coisas que não dependeram do prefeito Carlão.
Exclusivamente.
É.
Tá certo. Por que então, Carlão, por que o cidadão de Contenda deve votar em você novamente? O que que o Carlão tem para oferecer nos próximos 4 anos à Contenda e à sua população?
Muito trabalho e, principalmente, ver o que a necessidade maior do povo. Eu vejo hoje, por exemplo, se bate muito, talvez você venha até me perguntar depois sobre emprego, sobre segurança, sobre
Justamente.
saúde, sobre educação. Todas as áreas são necessárias de investimento. Nós precisamos de cursos profissionalizantes, nós precisamos, nós temos, nós implantamos um centro de geração de renda, onde centenas de pessoas já fizeram cursos profissionalizantes e hoje já têm uma renda para sobreviver. E, se você me perguntar, talvez, sobre a implantação de indústrias, eu tenho o maior desejo que venham indústrias para Contenda. Mas primeiro a cidade, ela tem que estar preparada para receber essas
É,
indústrias.
justamente, essa seria a minha próxima pergunta, né? É fato que a cidade carece aí no setor industrial, no que se refere à criação de emprego, indústria, enfim. Essa, aliás, é a principal bandeira do candidato de oposição, né? O Mostarda, ele fala muito sobre a questão do emprego. Queria perguntar, assim, como que a Prefeitura Municipal poderia agir na sua eventual segunda gestão visando atrair indústrias de fato, empresas para a cidade, a fim de gerar emprego e fortalecer a economia local?
Oferecendo cursos profissionalizantes, tendo condições de fazer projetos para que as indústrias venham para cá com base naquilo que precisam. Não adianta nos oferecermos para a indústria um terreno e se nós não tivermos pessoas capacitadas para trabalhar, essas pessoas vão ter que vir de fora para cá. Então é muito fácil dizer que você vai colocar uma indústria 600 funcionários, né? Se essa pessoa, se metade forem casados, já são 900 pessoas. Se eles tiverem mais 300 filhos, são 1.200 pessoas. E a acomodação para esse povo não é só moradia, mas nós precisamos de creches, precisamos de sala de aula. E nós não temos tido recursos ainda que foram destinados à Contenda para a construção de novos colégios, novos centros de ensino. Isso é uma das minhas maiores metas. Um investimento grande, grande na área física para a parte da educação. Nossos colégios, para você ter uma ideia, Alex, nós temos que dar ao Estado, do Estado, nossas salas municipais para terem cursos em dualidade no período da tarde. Nossas escolas municipais, elas são usadas em três períodos. Para que os alunos municipais, todos são, por isso que eu digo, eu faço questão de frisar, todos são moradores de Contenda. Não é o ensino municipal, a escola que vai, o segundo grau, o ensino fundamental, o médio, tudo que tem. E nós precisamos sonhar que um dia Contenda precisa ter uma faculdade. Isso é possível se nós tivermos uma organização.
Tá
E
certo.
outra coisa, nós precisamos investir nas nossas escolas, nós temos que ter espaços físicos para que as nossas crianças municipais, como já investimos muito, um exemplo na Casa Lar, onde abriga quase 200 crianças hoje, que é de uma importância muito grande para aquelas pessoas que precisam do contraturno. Nós não podemos dizer assim, nós precisamos colocar indústria, mas se nós não temos ainda, temos muita gente que trabalha fora. Nós precisamos que esse povo trabalhe em Contenda. Mas nós precisamos ter condições para que esse povo trabalhe aqui.
Tá certo. É, trocando de assunto, questão da segurança. A comunidade de Contenda aí, como um todo, viveu uma série de episódios negativos em relação à segurança pública nesse ano, né? Já foram registrados aí inúmeros assaltos, roubos, arrombamento e até morte. Essa é, sem dúvida, uma das grandes preocupações da população hoje. É claro que a questão de efetivo policial, polícia militar, reativamento de delegacia da Polícia Civil, que é tanto falado, é competência do governo do Estado. Mas eu queria perguntar que medidas já foram tomadas nessa gestão, na busca por um delegado, por efetivo, enfim, e o que poderia ser feito na próxima gestão para reforçar isso? O que que você tem a dizer para a população que tanto cobra prefeito e vereadores acerca desse tema?
Pergunta muito bem colocada na situação que nós vivemos, porque eu, com a minha família, também sofremos assalto e sabemos o que é você ter uma arma apontada na tua cabeça. Então, o que que a gente está tentando a cada dia buscar? Um contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, um contato com o comando da Polícia Militar da Lapa, um contato com o governador do estado, para que sejam contratados delegados, para que a nossa delegacia seja reativada. O espaço que nós temos no município hoje precisa ser totalmente revisado, mas não depende do município. O município não tem, Não tem nenhum compromisso com as pessoas da polícia que não seja cumprido. Tudo que nós podemos fazer para manter o número de policiais, o número de pessoas que venham, nós temos um excelente relacionamento com o comando da Polícia Militar na Lapa, através do Major Orne, que sempre está nos apoiando, sempre está disponibilizando pessoas para vir aqui. Só que a situação hoje ela é praticamente nacional.
Sim.
Mas não deixaremos de buscar, de todas as formas possíveis, os recursos para que o número seja aumentado e a condição de trabalho para esses policiais. Veja bem, eu quero deixar bem claro, o que que me resolve eu ter seis, sete policiais efetivos se nós temos um carro e às vezes o carro nós temos que fazer a manutenção dele? Não é culpa do comandante, não é culpa. É um
Problema
todo
crônico.
que está sendo afetado.
Tá certo. Tirando a questão já da segurança, da falta de emprego, que já foram mencionadas aí, eu queria perguntar quais são, na sua visão, como atual prefeito e como candidato à reeleição, quais são hoje as principais deficiências encontradas no município e como que você poderia trabalhar para combater essas deficiências no próximo mandato?
Eu vejo o seguinte, saúde, eu posso falar porque trabalhei muitos anos, a saúde é 24 horas de trabalho. Nós precisamos ainda aumentar o número de especialidades. Nós temos no município vários profissionais em áreas específicas. Precisa ser feito uma capacitação maior para mais funcionários. Os concursos devem aumentar no ano que vem. Nós precisamos aumentar o programa da saúde da família. Nós precisamos aumentar o número de agentes comunitários de saúde. Nós precisamos aumentar ainda mais o número de medicamentos. Temos centenas de medicamentos que já são distribuídos na rede pública. Precisamos aumentar. Mas a nossa frota de veículos, chega em torno de quase 15 veículos na saúde, ela diariamente está à disposição da população. Existem veículos que saem das 5h30 da manhã até o horário que for preciso para transportar esses pacientes para os centros especializados, para os hospitais que são referência a nós. Nós temos um consórcio metropolitano de saúde, no qual faço parte do conselho, que é de suma importância para exames que hoje a população precisa. Mas tudo depende ainda. Nós dependemos ainda dos recursos estaduais e federais. Os projetos que estão sendo feitos, nós teremos agora uma grande ampliação e reforma no hospital. Nosso hospital foi construído na década de 60. Então, 50 anos que nós precisamos, que foram usados por essa população e nós precisamos. Nós precisamos aumentar ainda mais os convênios para maternidades, onde nós temos a nossa, nós não temos condições, isso quero deixar bem claro, por que não existe parto em contenda? Eu quero deixar bem claro, porque pelo Conselho Federal de Saúde, nós temos que ter UTIs neonatais, nós temos que ter toda pediatra 24 horas, obstetra 24 horas, e isso ainda o município não tem condições de ter. Porque se for para dar problema, graças a Deus, o nosso índice de mortalidade infantil diminuiu muito. Nós temos condições de provar por números hoje. Existem casos, infelizmente existem, mas nós temos condição de provar por números o quanto diminuiu, por nós temos uma referência num hospital onde a gestante vai e ela é atendida com a segurança que precisa ter. Precisamos ter, na parte da educação, investimentos muito grandes para ampliação de sala de aula. Precisamos reativar ainda mais todos os centros de educação física. Nós temos lugares que ainda estão, que não foram ainda utilizados. Nós temos, no caso, o centro social, que tem um campo de futebol, tem uma cancha de basquete. Mas, em compensação, nós fizemos na Escola Vanil de Gerva, no Colégio de Catanduvas. Em Catanduvas temos duas canchas cobertas. Na Avenida Gerva tem uma cancha coberta. Estamos com projetos para mais locais onde as crianças tenham condições de ter esse espaço para que toda a educação ela se complete.
Tá certo. Prioridade, prefeito. Qual que seria a prioridade? Talvez se você conseguisse aí elencar uma, não sei, para a próxima gestão.
A continuidade nos projetos que estão ainda tramitando. Precisamos de muito investimento na cidade. Nós não temos ainda um centro de convivência do idoso. Faltam academias ao ar livre. Existem localidades, por exemplo, que nem Campestre, São Pedro, que precisam de investimentos, aonde existem locais, por exemplo, que existem postos de saúde. Estamos ampliando na Serrinha o posto de saúde para aumentar o espaço para a utilização do usuário e teremos, com toda certeza, um investimento grande na parte da agricultura. Nós queremos reativar todas as associações que estão não estão ainda caminhando como parceiros dos produtores. Nós precisamos dar um incentivo muito grande às cooperativas para que esse pessoal tenha condição de vender o seu produto. E na parte de estradas, nós estaremos com toda certeza continuando o trabalho que foi feito e aumentando mais ainda o número de máquinas para que a população esteja com a sua safra com condições de escoar.
Tá certo. Para finalizar, prefeito, eu recebi algumas perguntas aqui enviadas por leitores do jornal que acompanham pelo Facebook e tal. Separei aqui algumas que foram enviadas, as quais eu achei mais adequada e queria passar para você.
Pode passar.
A Elisiele, ela pergunta aqui quando vai sair o asfalto Campestre Olaria. Ela disse que no mapa já está como se estivesse asfaltado e cobra que essa foi uma promessa feita lá atrás. Não sei se pelo senhor, por outro candidato ou prefeito. Campestre Olaria.
Seria do centro da Olaria, né?
Isso,
Na estrada que vai.
provavelmente.
Isso todos têm conhecimento que é uma rodovia estadual, é uma PR, e nós estamos com o projeto pronto no DR. Está com a parte da liberação feita e nós só não iniciamos, primeiro por causa de recursos do Estado, o DR depende de recursos federais, mas que nos próximos meses eu acho que já estará sendo feita a implantação de toda a movimentação para que nós possamos iniciar essa obra ainda nos próximos meses. Estão liberados pelo menos os primeiros quilômetros da estrada que vai sentido Contenda Balsa Nova, que passa pelo bairro Olaria, depois Campestre, depois chega até o Lagoão e depois Balsa Nova.
Tá certo. Outra pergunta aqui, o Assir, ele pergunta sobre indústrias em contêiner, que a gente já falou, na verdade, e transporte público. Até quando vamos sofrer com ônibus sucateados e o terminal de contêiner inativo?
Nós tivemos, Alex, uma grande melhora, por exemplo, no transporte integrado, porque desde o início da integração, o pessoal vinha lá da Vila Pepes, por exemplo, para pegar um ônibus para ir para Curitiba, eles tinham que vir até o centro, até a prefeitura. Nós conseguimos aumentar em 2,2 km, que o pessoal vai hoje apenas 100, 200, 300 metros para pegar o ônibus. Com relação ao número de passageiros no horário de pico, a gente incansavelmente está solicitando que seja aumentado o número de ônibus nos horários mais necessários. E nós temos que ampliar o nosso terminal rodoviário, que precisa de mais um espaço físico para que seja feita uma licitação para abrir um comércio e, consequentemente, eu ter condições de vou torcer para que a nova Câmara de Vereadores, né, como foi esta que está entregando no final do ano o seu mandato, que seja parceira do prefeito, como foi, quero enaltecer o trabalho dos vereadores, que todos os projetos que foram mandados para a Câmara, eles foram discutidos, eles foram questionados, mas eles foram aprovados. E os que não foram dados continuidade ainda, é porque não existiu ainda tempo nem recurso suficiente para que seja executado. E o grande desafio nosso do transporte é montar um transporte integrado dentro do município. O transporte coletivo seria a criação de linhas dentro do município que abasteceria então esse terminal rodoviário, e esse terminal rodoviário precisa ganhar vida. Não me resolve nada eu ter só um guardião para cuidar do terminal, e quando o guardião sabe, não é culpa de ninguém, isso é cultura, que a pessoa vai lá, usa às vezes o banheiro que está aberto e depois, para dar um agradecimento, ele quebra a porta ou arranca o vaso fora. Mas eu não estou culpando ninguém, isso não é culpa de quem usa, às vezes as pessoas que não são nem daqui que acontece isso. Então eu preciso reativar toda a estrutura do terminal rodoviário, mas ele precisa ganhar vida. E todo o investimento está feito. Nós teremos aqui, vocês têm conhecimento da nova mudança do anel viário para facilitar o acesso até o terminal e, consequentemente, que os ônibus circulem dentro do município para facilitar mais a vida do usuário. Essa é a nossa maior intenção. Você pode ter certeza de uma coisa, que esse prefeito que te fala tem a maior preocupação com todos os seus munícipes.
Ok, prefeito. Por último, tem aqui a Roseli, moradora do loteamento dos Cordeiros. Ela disse que gostaria que os novos candidatos a pre e prefeito arrumassem as valetas que os outros abriram e esqueceram de fechar já faz mais de um ano na frente da minha casa. Ela, inclusive, aqui mandou foto. Roseli, moradora do loteamento dos Cordeiros. Kiki.
O loteamento dos Cordeiros terá um grande investimento, já foi começado na rua Ana Maria Franco Cordeiro, foi feito parte. Hoje nós estamos iniciando o término da rua Rivadavia de Oliveira, e na semana seguinte, com a liberação da estrada que cruza a PR, para que a água que sai do loteamento dos Cordeiros atravesse a PR e saia até o loteamento de baixo, para a água escoar, todas essas valetas, toda a tubulação vai ser feita nessas ruas. E o que não for feito, eu faço questão que reclame e que mande para nós, nos informe, porque às vezes a pessoa faz um serviço, ou outro vai lá para terminar, não termina, como acontece em qualquer vida pública, às vezes não se acha o responsável por aquilo que fez. Agradeço muito pela informação e vou providenciar que esse serviço seja feito.
Beleza, Carlão, agradeço a disponibilidade novamente. Se quiser deixar suas considerações finais, pedir o voto, fique à vontade.
Eu acho que eu tenho que dar uma satisfação para a população. Agradecer, primeiro, pela colaboração de todos. Aqueles que me ajudaram, o meu muito obrigado. E os que me criticaram, também o muito obrigado. Porque através da crítica a gente acha solução para as coisas. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com o trabalho desses 3 anos e 9 meses, se iniciando dia 30, e vou partir para um novo desafio, que é a minha reeleição. Eu acho que, como andou a política nos últimos 3 anos e meio, sempre com consenso, sempre a fazer as coisas pelo melhor para a população, com a super coligação que nós fizemos. E com todos os partidos que acharam o nosso trabalho bom e vieram para essa coligação, nós temos certeza que o povo vai reconhecer o nosso trabalho, vai estudar, analisar os nossos projetos, nossas propostas para os próximos 4 anos e vai nos confiar mais uma vez com o voto. Eu acho que tanto eu como meu vice Atalzinho, nós temos a melhor intenção de que esse município seja um município diferente da metropolitana, porque nós somos nascidos aqui, criados aqui e vivemos aqui. Então nós não precisamos de aventura, não precisamos de enganar a população, porque nós sabemos o que o município precisa. Eu quero continuar a minha vida aqui nesse município e quero fazer parte mais 4 anos dessa grande administração que tantos outros prefeitos já nos deram a honra de serem prefeitos e deixaram o seu legado para que esse município chegasse onde chegou. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.